Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, amanhã, dia 7 de abril, comemoramos o Dia Mundial da Saúde. Oportunidade para uma reflexão sobre os principais problemas e as possíveis soluções para esta questão de tamanha importância para a coletividade. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é o braço do Estado criado para garantir a universalização dos serviços de saúde pública, como determina a Constituição. Muito já se avançou neste sentido, mas o SUS ainda enfrenta uma série de problemas e limitações que colocam a saúde pública no topo da lista das preocupações dos cidadãos. O esforço do governo brasileiro para dar resposta aos anseios e necessidades da população se traduz na criação de importantes ações e programas voltados à atenção primária, eixo em torno do qual se conduz todo o processo de reestruturação do sistema público de saúde. O maior exemplo é o programa Saúde da Família, que ao concentrar esforços na promoção da saúde e no atendimento de demandas básicas, pode solucionar entre 80% e 90% das demandas de saúde em uma comunidade, reduzindo sensivelmente os atendimentos de média e alta complexidade. Seguindo nesta mesma direção, o governo federal recentemente lançou a Rede Cegonha, um conjunto de medidas destinadas à criação de uma rede de cuidados primários à mulher e à criança. Serão investidos, até 2014, mais de 9 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde na criação e reestruturação desta rede, que prevê o cuidado à gestante e à criança desde o pré-natal até os 2 anos de idade, começando pela unidade básica de saúde, passando pelos exames de pré-natal até o parto nos leitos maternos do SUS. Há no Brasil cerca de 3 milhões de gestantes ano e mais de 2 milhões são atendidas exclusivamente pelo SUS. O programa tem como meta levar as ações a todo o país, mas o foco inicial compreende as regiões da Amazônia Legal e Nordeste, onde se registram os mais altos índices de mortalidade materna e infantil, além das regiões metropolitanas, que concentram o maior número de gestantes. Além da Rede Cegonha, a presidenta Dilma anunciou recentemente a intensificação das ações de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama e de colo do útero. Serão investidos 4,5 bilhões de reais nessas ações nos próximos 4 anos. A importância do anúncio pode ser medida pelas estatísticas de incidência de problemas relacionados à saúde da mulher e às taxas de mortalidade materna no Brasil. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o país terá esse ano mais de 18 mil novos casos de câncer de colo de útero e mais de 49 mil casos de câncer de mama. O câncer de colo de útero é o segundo tumor mais frequente nas mulheres e foi responsável pela morte de 4.800 mulheres em 2008, segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informação sobre Mortalidade. Ainda mais frequente é o câncer de mama, principal causa de mortalidade feminina por câncer e responsável pelo óbito de 11.813 mulheres brasileiras em 2008. Há outros exemplos bem-sucedidos do esforço do governo federal para universalizar o atendimento do SUS. As principais ações universais são as campanhas de vacinação, o SAMU, o Brasil Sorridente, a Farmácia Popular e, mais recentemente, o Programa Saúde Não Tem Preço, que distribui gratuitamente remédios para o tratamento da hipertensão e do diabetes na rede privada. Na segunda-feira, a presidenta Dilma comemorou o fato de que, nos primeiros 45 dias do programa, 3 milhões e meio de pessoas receberam gratuitamente seus remédios para diabetes e hipertensão. É importante lembrar também de sucessos como a redução dos casos de tuberculose no país de 73 mil para 70 mil entre 2008 e 2010. Porém, apesar disso, o Brasil ainda ocupa o 19º lugar no ranking dos países que concentram 80% dos casos em todo o mundo. A dificuldade de controle dos casos de tuberculose é apenas um dos problemas a revelar o imenso desafio que ainda temos pela frente no esforço de universalizar a saúde no Brasil. Aliada à falta de médicos, à má distribuição de profissionais de saúde pelo território nacional e às deficiências nos processos de controle de gestão, respondem por grande parte das queixas da população em relação ao SUS, amplamente registradas pelos meios de comunicação. Quero aqui parabenizar o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pela edição de regras mais rígidas de controle para combater as irregularidades no cadastramento de profissionais de saúde, como a duplicidade de registro e o não cumprimento de carga horária. Entre outras medidas tomadas pelo ministro, fica proibido o cadastramento de profissionais que exerçam mais de 2 cargos ou empregos públicos. Na iniciativa privada, deve ser comprovada a compatibilidade de horários de trabalho. A iniciativa toca numa questão fundamental para a eficiência do SUS, a necessidade de criação e adoção imediata de instrumentos de controle de gestão com vistas a garantir a prestação de serviços de qualidade e o uso racional dos recursos públicos. O Brasil não apenas gasta pouco em saúde, como também, infelizmente, ainda gasta mal os recursos. E sem um sistema bem estruturado de controle de gestão, que responsabilize em todos os níveis os gestores públicos responsáveis pela aplicação dos recursos da saúde, é grande a dificuldade para atendermos à evidente necessidade por novos recursos. São estes, senhor presidente, a meu ver, os dois pilares sobre os quais precisamos rever com a máxima urgência a questão do financiamento da saúde pública brasileira. A criação de instrumentos eficientes e rigorosos de controle de gastos e a definição de fontes perenes que garantam recursos suficientes para que o SUS possa cumprir o que determina a Constituição, garantir saúde universal e de qualidade a toda a população brasileira. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.